Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, dia 8 de agosto. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Estamos assim separadinhos, né? Cada um aqui, eu estou aqui na Genial, os meninos estão no aconchego do lar deles, é porque nosso estúdio está passando por uma pequena reforma, mas em breve estaremos juntinhos novamente, mas tá, o pessoal está em casa, mas está ralando, meus amigos, não se enganem. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise, boa tarde, Vilegas, boa tarde, De Wilson, e boa tarde a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Semana começando muito, muito boa para pró-risco, bolsas voando, mercado de juros, renda fixa aqui derretendo, realzinho a 5,11. Que abertura de semana positiva, tá? Lembrando que a gente estava muito para trás, a gente só está recuperando parte do território que a gente ficou devendo. E lembrando, amanhã a gente vai ter IPCA no Brasil, ata do cupom e quarta-feira o CPI nos Estados Unidos, que é o dado mais importante da semana. Mas eu vou te retornar, Denise.
Beleza, daqui a pouquinho você dá mais detalhes, então. Vou apresentar aqui Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas?
Olá, Denise. Boa tarde, Motinha, e a todos que nos acompanham aqui em mais um fechamento de mercado. Pois é, Denise, um ótimo desempenho aqui para os ativos de risco no Brasil. E a gente pode dizer que diversos fatores contribuíram aí para a alta da nossa bolsa. Teve a queda, né, na precificação dos juros aqui no Brasil, que fez com que a renda fixa tivesse um ótimo desempenho. E, obviamente, também as ações ligadas à economia doméstica aqui no Brasil. O dólar caindo beneficiou as empresas aéreas. E, obviamente, né, o noticiário político também ajudou no desempenho aqui das empresas estatais. Ou seja, né, Denise, aquele termo tempestade perfeita normalmente é utilizado para uma combinação que leva a um evento negativo. Mas se a gente puder utilizar aqui a tempestade perfeita para algo positivo, isso foi, acho que talvez, a melhor justificativa hoje para o ótimo desempenho das ações brasileiras. E já, Denise, eu quero trazer aqui nos detalhes para vocês aí todas as principais movimentações positivas e também chamar atenção para o movimento técnico do Ibovespa. Começo a ficar um pouquinho mais preocupado. Volto para você, Denise.
Tá jóia, então agora fiquei curiosa. Suspense, daqui a pouquinho o Felipe Vilegas dá todos os detalhes para a gente. Hoje temos Guimas e Lucas trabalhando, mas temos a presença malemolente no vídeo de quem? Do The Wilson Milk, também conhecido como Deilson Leite. Tudo bem, Dê?
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje o clima está ameno. Não está um clima legal, não.
Não?
Recordando aqui os momentos de Homem do Tempo.
Homem do Tempo. Maravilha, Dê. Que bom que você apareceu aqui para dar um alô para a galera. A gente fica com saudade. Maravilha. Então, vamos lá, gente. Já deixa o joinha de uma vez, viu, gente? Para você não se esquecer. Já vou passar a bola para o Motinha comentar mais sobre essa segunda-feira, começando tão bem para os mercados, Motinha.
Bom, acho que primeiro dá para a gente dividir em duas etapas, tá? Acho que primeiro foi a questão do dado de sexta-feira, aquele dado da economia americana que veio muito forte no mercado de trabalho. Eu esperava que o mercado sofresse muito mais efetivamente que sofreu. Me surpreendeu de forma muito forte e continua me surpreendendo de forma positiva é o comportamento do VIX, tá ali perto de 22, abaixo de 22. Acho que a semana hoje abriu com a Europa subindo, bolsas latino-americanas também subindo, e eu acho que tem alguns motivos especiais, tá? Primeiro, o grande trigger para a bolsa americana ter voado a partir da segunda semana de julho foi a temporada de balanço. Aqui também chegou a temporada de balanço, tá? Então, acho que tem muita empresa brasileira que apanhou muito no primeiro... Nesse ano, nos últimos 18 meses, e sofreu muito por causa do mercado de renda fixa, a curva de juros longa do Brasil, que simplesmente ela está derretendo, e amanhã a gente vai ter ata do Fed, desculpa, do cupom e o IPCA, tá? Só para te botar na mesma página, olha o que, que efetivamente aconteceu. Gui, mas eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Olha efetivamente o que aconteceu com o mercado de juros do Brasil, que vencem em 2027, um mercado de juros de 5 anos, tá? simplesmente olha o tamanho da derretida. Hoje, se ela tinha fechado na sexta-feira, que já tinha sido um dia maravilhoso, tá? Foi um dia muito bom. Quarta, quinta e sexta, tinha fechado a 12%, e hoje me cai para 12,64%. Rompeu a média móvel de 200 dias em linha reta, Felipe. Olha só, desde o dia 21 de julho, essa taxa veio em linha reta de 13,41 para 11,63. Vou repetir, de 13,41 para 11,63. É um movimento muito, mas muito forte. E lembrando que no leilão de quinta-feira passada do Tesouro Nacional, a gente viu presença de investidor estrangeiro, o Tesouro teve sucesso na venda. Bastou o nosso Banco Central sinalizar realmente que tem grande chance de ele parar de subir os juros aí nesse 13,75, que o mercado olhou e falou o seguinte: como o próximo passo é corte de juros. Por que o próximo passo seria corte de juros? Além do patamar, a gente está vendo no índice cheio ao redor do mundo vários sinais que a inflação está cedendo. Tá? Vou até pegar aqui para vocês verem. Aqui, preço dos alimentos estão caindo. Caiu 8,6 mês contra mês, a maior queda desde outubro de 2008. Quando você vê isso em reais, as commodities agrícolas em reais também, olha essa linha amarelinha aqui e a contribuição dela dentro de IPCA. Despencou. Você vai para preço de gasolina, simplesmente, caiu o galão caiu para 4 dólares, caiu 20%. São 51 dias consecutivos de queda no preço da gasolina nos Estados Unidos. Tá? Então, você tem... O que a gente tem? Commodities agrícolas caindo, commodities metálicas caindo, o petróleo caiu, gasolina caiu, frete despencou. Tá, o frete já está mais barato que o nível que antes da Covid-19. Então, você tem várias coisas que eram vistas como inflação temporária, que ficaram mais tempo, que estão começando a voltar e voltar rápido, que com certeza vai ajudar muito a inflação global. Inclusive, olha, por exemplo, esse dado aqui é super importante. Foi um dado que tomara que o Fed olhe com carinho. Nos Estados Unidos tem vários FEDs regionais, e esses FEDs regionais soltam seus estudos. Aí tem o FED de Nova York, que é o FED regional mais importante de todos, que soltou um estudo que ele fez sobre expectativa de inflação dos consumidores. Simplesmente todas as expectativas de inflação, por causa da queda do preço da gasolina, está caindo forte. Por exemplo, inflação 12 meses para frente, caiu de 6,8%. Para 6,2, tá? De hoje para os próximos 12 meses. Mas o mais importante, a de 3 anos na frente, caiu de 3,6 para 3,2. Quando você, a de 5 anos para frente, caiu ali para perto de 2,10, 2,20, lembrando, a meta é 2. Aí você vê preços de gás de casa também, a expectativa é que os imóveis subam, que os aluguéis vão subir 7,6 nos próximos 12 meses e casas devem aumentar apenas 3,5. Então, onde é que eu tenho que chegar? Tem contratado, sim, uma queda na inflação do índice cheio, tá? Do índice, o core, que é o principal, que tira alimentos, que a gente acabou de mostrar que está caindo bem, tira gasolina, que a gente acabou de mostrar que está caindo bem, a tarefa é um pouco mais árdua, tá? Só para mostrar para vocês, amanhã, o CPI, o IPCA brasileiro, é esperado uma deflação de 0,65, levando a inflação anual para 10,10. Olha o que eu estou falando dessa questão do número cheio e do core inflation nos Estados Unidos, tá? O número cheio é esperado uma queda de 9,1 para 8,7, mas o core é esperado uma subida de 5,9 para 6,1. Tentando amarrar os dados, as coisas. Inflação global, a parte temporal, a parte, os choques, os grandes choques que foram alimentação, energia, no mundo, tirando a Europa, que é um caso à parte, está começando a ceder e o Brasil pode capturar bem isso. Hoje, por exemplo, taxa de juros globais, o título americano de 10 anos caiu 8 pontos, impressionante. Dificuldade que esse índice tem para subir. Sexta-feira ele voou por causa do payroll, lá, a criação de vagas, e já devolveu quase tudo que ele subiu antes do payroll. Vou até botar agora que eu fiquei curioso se já devolveu tudo ou não. Agora eu fiquei curioso. USG10. Sim, senhores, será que devolveu tudo já? Intraday de hoje despencou bem, vou botar em 3 dias. Ó, no payroll, ele foi até do, ele estava aqui na faixa e devolveu tudo, senhores. Aqui estava aqui, ó, na faixa de 273, 274, devolveu praticamente tudo. Saiu o payroll, veio até 285 e já devolveu tudo. Impressionante. Mas, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? É isso aqui, a expectativa de recessão nos Estados Unidos. Aquela diferença entre a taxa de juros de 2 anos e 10 veio para menos 47 pontos. Olha a queda. Isso aqui era menos 100, isso aqui era mais 120 pontos e veio para menos 46. O juro final do Fed, o mercado se readaptou, está lá 3,55, 3,60, vai bater a máxima 3,60 em março. O que está errado, na minha opinião, nessa curva de juros é o Fed já falar que vai, o mercado achar que o Fed já vai cair a taxa de juros ali a partir do segundo trimestre de 2023, tá? O que foi muito, o que foi bom para o Fed? É bom. Depois do mercado, o número de mercado de trabalho muito forte na sexta-feira, tá? Isso aqui é importante. Essa expectativa de inflação do consumidor medido pelo FED em Nova York é importante. Só para vocês verem o tamanho do ajuste, guardem esse número aqui, 0,69, tá? Vamos para quinta-feira antes do payroll. Dia 4. Vamos. 0,59, ou seja, antes do payroll, o mercado estava muito mais próximo de uma alta de 50 pontos do que de 75. Depois do payroll, praticamente o mercado migrou para 75, hoje de manhã era 71 pontos, aí com esse dado do Fed Nova York, o mercado recuou ali para 69 pontos. Então é isso, Denise, vamos passar para você, porque eu estou bastante curioso para ouvir o Villegas, já que esse dia hoje foi muito positivo para a Bolsa Brasileira, e a coisa que eu mais estou gostando é esse derretimento do mercado de juros, e a gente falou muito desse tema aqui nas nossas lives, muito mesmo, a gente falou que o pior ficou para trás, e ficou mesmo, impressionante. Denise, queria te devolver.
Obrigada, Motinha. Vou passar a bola, então, para o Felipe Villegas nos dizer como fechou a Bolsa e também acabar com este mistério. Diga lá, Villegas.
Vamos lá, então, Denise e Motinha. Deus, se puder compartilhar aqui na tela, por gentileza. Bom, pessoal, então, está aqui, tá? A Bolsa recuperando o patamar dos 108 mil pontos, 108.402, alta de quase 2% a 1,81. E a gente teve, digamos, né, aquele dia em que as correlações elas seguem dentro da sua normalidade, né, que seria movimento positivo para a Bolsa, queda do dólar e também queda da nossa taxa de juros aqui no Brasil. No caso, eu estou utilizando aqui o vencimento janeiro 31. Olhando para as maiores altas do dia, Reddor, Sulamérica, Gol, Azul e Rapvida. Tá? Do lado negativo, JBS, Localweb, MRV, Eneva e Marfrig foram as principais ações aqui que trabalharam em campo negativo. Pessoal, quando a gente olha aqui para os destaques positivos, eu vejo dois fatores que influenciaram nas movimentações que nós tivemos aqui. A gente encontra, né, diversas empresas aqui do setor de saúde, então Reddor, Sulamérica e Rapvida, e na minha opinião acabou sendo uma mescla de dois fatores que contribuíram para a ótima performance desses ativos. Na verdade, a gente pode considerar até três, né? O primeiro deles são os preços atrativos. O setor de saúde sofreu bastante nos últimos meses com essa precificação de alta da Selic. A gente entende, né, que o setor de saúde é um setor que opera de maneira alavancada, seguindo a sua estratégia de crescimento inorgânico, ou seja, da aquisição de outras empresas menores para expandir aí a sua atuação. Então, diante desse cenário, foram empresas que sofreram muito com essa trajetória da Selic aí nos últimos meses, né, nos últimos, enfim, trimestres, em que a Selic saiu de 2 para 13,75. Um outro fator que também contribuiu bastante foram as notícias que foram divulgadas relacionadas aos dados de beneficiários de planos de saúde. Tá? A ANS divulgou esses dados, que são referentes ao mês de junho, mostrou um crescimento, né? E mostrou que o segundo trimestre de 2022 foi bem melhor que o primeiro trimestre. Então, eu vejo que essa notícia que a gente publicou, né, no Genial Bom Dia acabou também contribuindo positivamente para esse desempenho do setor de saúde. Gol e Azul, vocês já sabem, né, quando existe uma queda do dólar, o combustível, né, utilizado na aviação se torna mais barato, melhora as margens operacionais dessas companhias. A gente entende, então, que o setor aéreo acaba tendo essa correlação, e isso mais do que justifica esse bom desempenho. Ativos com preços atrativos, queda do dólar, combinação perfeita aí para, no caso, para essas companhias. Porém, pessoal, quando a gente olha aqui para as maiores baixas, acaba sendo um pouquinho aí desse meu sentimento em relação à movimentação recente que a gente teve para o Ibovespa, e já eu comento mais sobre isso nos detalhes. Bom, primeiro deles, queria comentar aqui um pouquinho sobre JBS e Marfrig. A gente teve pergunta aqui no chat relacionada a essas empresas. E, na minha opinião, pessoal, acho que o que pode ter justificado esse movimento de queda é com o mercado se preparando para a temporada de balanços. Tá? Eu publiquei recentemente aí no chat as nossas expectativas, tá, em relação aos resultados, tá, de Marfrig e JBS. E, no caso aqui, o título já diz tudo, tá? Estados Unidos enfraquecendo. E como essas companhias têm uma exposição grande em Estados Unidos, há uma expectativa de que os resultados comecem já a apresentar uma fragilidade, tá? Então, por conta disso, da temporada de balanços, acredito que foi o que justificou esse movimento aqui dos frigoríficos. Localweb, MRV e Eneva, pessoal, se a gente parar para pensar, são empresas que acabam tendo uma correlação negativa com a precificação da taxa de juros aqui no Brasil. E o que aconteceu hoje? A gente teve mais um dia de queda, porém, se a gente parar para pensar, essas duas empresas, principalmente a Localweb e a MRV, acredito eu que estão nas maiores altas aí das últimas semanas, ou seja, quando esse movimento já havia acontecido. Então, eu acredito que o mercado, de certa maneira, ele começou a realizar lucros, sim, porque essas ações elas subiram bastante num curto espaço de tempo, então isso abriu espaço para essa realização, tá bem? Também acredito que o desempenho de Localweb, de certa maneira, acaba refletindo aí o desempenho das bolsas nos Estados Unidos, mas isso daqui, pessoal, esse movimento, né, de duas das principais empresas que são impactadas pela curva de juros, sendo que a gente teve hoje um desempenho positivo, né, dos juros aqui no Brasil, e essas empresas não acompanharam, mostra que o mercado já, e na questão técnica, pode estar cansando um pouquinho, tá? E aqui, pessoal, mostrar para vocês, então, o ótimo desempenho, né, o fechamento da nossa curva de juros, principalmente olhando para os vencimentos mais longos. Isso daqui, pessoal, é ótimo aí para a precificação dos ativos aqui no Brasil, tá? Eu sempre gosto de comentar com vocês que o preço de uma ação é uma combinação entre expectativas de resultado mais a taxa de juros que você vai utilizar como desconto para trazer as projeções para o valor presente. Então, quando você tem essa combinação ou um desses fatores, resultado e taxa de juros de longo prazo, você tem uma melhora aí na precificação destes ativos. Quando a gente vai aqui olhando para as variações setoriais, grande destaque aí para os índices, né, ligados à capitalização das empresas, ou seja, isso aqui mostra, pessoal, que a gente teve hoje fechamento da nossa curva de juros, a gente teve queda do dólar e, na minha opinião, também esse movimento está relacionado a fluxo, né? O Motinha mostrou no nosso Morning Call, que tem surpreendido, né, a entrada de volume de investidor estrangeiro que comprou ações globais e também olhou com carinho aqui para a Bolsa Brasileira. E também acredito que esse movimento acabou sendo beneficiado pelas nossas estatais. Tá? Então, pessoal, uma série de fatores que todos eles juntinhos acabaram culminando aí nesse ótimo desempenho das ações aqui no Brasil. E qual que foi o meu ponto de atenção que eu queria compartilhar aqui com vocês, pessoal? É mais a questão técnica, tá? E quando eu falo a questão técnica, pessoal, eu não estou dizendo fundamento, não estou dizendo que Bolsa Brasileira está cara. Eu estou dizendo, pessoal, que Bolsa Brasileira subiu e praticamente esse movimento acabou acontecendo em linha reta, tá? O que, na minha opinião, numa visão de curto prazo, gera uma assimetria negativa, tá? Em que a gente vai precisar ter daqui para frente uma continuidade, né, do noticiário positivo, desse fluxo de entrada, querendo comprar Bolsa Brasileira, para que esse movimento consiga se sustentar. Ibovespa aqui, que no gráfico diário testou a média de 200, testou a média de 100, né, na verdade até ultrapassou esse patamar, e quando a gente olha aqui para o IFR 14, a gente já vê esse IFR acima da região dos 70 pontos, tá bom? Então, na minha opinião, é mais uma mensagem que eu tenho para vocês, olhando, por exemplo, para aquele investidor que viu o noticiário recente, viu a movimentação recente e falou, poxa, agora é hora de comprar, amanhã eu vou começar comprando Bolsa Brasileira. E a minha sugestão para vocês é façam isso com um pouquinho mais de cuidado, seja mais seletivo. Obviamente, quando a gente olha aqui para a Bolsa Brasileira, para o Ibovespa, aqui tem 15% de Vale, 50% de commodities. Então, façam um pente fino ali, olhando ali realmente para as empresas, para saber se esse movimento não está esticado. Tá? E eu falo isso, pessoal, porque quarta-feira a gente tem dados de inflação nos Estados Unidos. Amanhã tem dados de inflação aqui no Brasil, que eu acho que vai ser positivo, tá? Mas estou um pouquinho mais desconfiado em relação à inflação americana. Então, só tomem esse cuidado na questão técnica. Tem muita coisa boa ainda na Bolsa Brasileira, mas esse movimento aqui eu não fico muito, digamos, confortável quando você tem, independente se é para cima ou para baixo, um movimento em linha reta, tá? Então, tome cuidado em relação a isso. Último gráfico que eu queria mostrar para vocês, e também só para contribuir com essa questão que eu trouxe, é um gráfico que eu gosto de utilizar, que ele mostra o posicionamento do Ibovespa, né, da sua precificação atual, em relação à sua média de 6 meses. E eu faço um estudo colocando, né, 2 desvios padrão para cima e para baixo, para a gente ter ali possíveis pontos onde o Ibovespa pode estacionar, pode encontrar uma resistência ou um suporte. Então, a região de suporte mais recente foi o patamar aqui dos 94, 95 mil pontos, em que o Ibovespa estava a 2 desvios padrão distante da sua média de 6 meses. E essa média de 6 meses ela está, neste momento, pessoal, na região aqui, em torno dos 108, 109 mil pontos. Então, por esse estudo quantitativo, acredito também que essa região pode ser uma resistência, movimento em linha reta, dado importante nesta quarta-feira. Então, somente atenção e bastante cuidado aí em relação a querer entrar agora e, obviamente, né, você passar por um momento um pouquinho mais de volatilidade. O que eu acho que seria mais prudente é esperar uma realização de lucros e olhar para aquelas empresas que performaram bem, né, principalmente relacionadas à economia doméstica, para repensar aí numa compra desses ativos após esse descanso. Denise, eu volto para você.
Obrigada, viu, Villegas. Vou perguntar para o Deilson, pedir para o Deilson ou o Guimas aí, alguém postar o link para o Genial 360. Eu procurei aqui e não achei ideia, não sei se você postou ou não. Posta aí para o pessoal que estiver interessado em participar do Genial 360, que vai ter a participação do Mota, vai ter a participação do Villegas, do nosso CEO, Rodolfo Richard. Vai ser um dia... Mais de um dia, né, Villegas?
3 dias, Denise. 3 dias aqui de agenda cheia aí das 9 às 17. E vai terminar com um almoço caprichado, fiquei sabendo.
Ah, muito bom. Então, deixa aí o link para o pessoal que quiser participar. Outra coisa, gente, hoje é segunda-feira, então hoje é dia de assessoria Live Genial. Então, quem quiser, logo que acabar aqui o fechamento, começa a assessoria Live Genial. O Heitor Bortolucci e outros colegas da mesa de operações vão estar participando desse programa, toda segunda-feira, 6h15. Motinha, o Bem pergunta o seguinte: Mota, o BC brasileiro será o primeiro a baixar os juros em 2023, seguido do Fed e do BCE?
Ah, eu tenho convicção, se tiver alguém que vai, o primeiro Banco Central do mundo a baixar os juros é o brasileiro, lembrando, tá? O Brasil já está com juros lá em cima, é o maior juro real do mundo. Se essa inflação que está contratada para cair, a gente vai ser o primeiro Banco Central do mundo a cair juros sim, tá? Sempre lembrando, mantendo condições de temperatura, condições normais de temperatura, tá? Óbvio, se a questão das eleições ficar muito quente, o mercado não gostar das questões fiscais e o dólar explodir, um cenário é outro, mas passando do básico, tirando a questão da cauda da curva, não há dúvida que o Banco Central brasileiro vai ser o primeiro Banco Central do mundo a baixar juros, tá? Eu acho que essa, para mim, é uma resposta fácil.
Maravilha. Gente, desculpa, porque a minha bateria acabou, eu acho que estava ligada numa tomada que não estava funcionando. Por isso que eu levantei e fiquei todo sem jeito. Eu achei que o Guimas ia tirar a minha imagem, ele não tirou, então vocês viram esse vexame, mas tudo bem, gente. Bola para frente. O Felipe Villegas, o pessoal estava aqui perguntando o que você acha dos multimercados, dos fundos multimercados a essa altura do campeonato.
Sim, Denise, eu não acompanho muito ali a indústria de fundos, tá? Eu acho que eles obviamente, como é um fundo multimercado, ele tem liberdade aí para ter uma estratégia de se posicionar em diversos mercados. Então, como eu não acompanho essa indústria, e eu não sei te dizer quais são as maiores apostas deles nesse momento, eu não, enfim, não. Não sei se o Motinha ele consegue te dar uma resposta, mas eu, particularmente, como não acompanho, seria mais um chute aqui da minha parte. E eu acho que, na verdade, quando a gente faz uma avaliação sobre fundos de investimento, se vale ou não, pessoal, eu reforço aqui com vocês. O mais importante é quem está por detrás, né, em relação à decisão desses fundos de investimento. Você precisa acreditar na equipe, você precisa entender se a equipe, se o gestor tem uma maneira de pensar, né, muito próximo de você, você precisa se identificar com essa pessoa. Porque é aquilo, quando você investe num fundo de investimento, você está delegando para que uma outra pessoa tome decisões. Então, independente do conhecimento técnico, né, o que pode diferenciar você desse gestor, se você conseguir identificar que ele agiria da mesma maneira como que você agiria na hora de tomar as decisões, eu acho que isso é super importante, tá? Então, eu acho que o mercado brasileiro, acho que a indústria de fundos, né, que sofreu muito nos últimos meses, acho que principalmente de fundos de ações, se a gente começar a realmente ter esse respiro, né, olhando para a trajetória da Selic, e que isso abre espaço para que esses fundos comecem a fazer alocações com maior abrangência em renda variável, eu vejo que isso pode ser muito positivo e quem sabe a gente tem uma marcação, né, um ponto de inflexão aqui para as ações no Brasil, mas só o tempo irá nos dizer. E lembrando, pessoal, teremos eleições aí, e normalmente quando chega perto de eleições, a volatilidade aumenta bastante.
Motinha, a Ellen, nossa amiga que está todo dia aqui com a gente, diz o seguinte: qual o indicador mais interessante que você nos apontaria? Não, perdão. Qual o indicador mais interessante que nos apontaria? Qual seria a hora de ganhar com a queda dos juros aqui no Brasil? Você acha melhor esperar as eleições serem definidas?
Poxa, Ellen, a gente está aqui falando há uns... Acho que você mesmo, Ellen, a gente conversou um pouco sobre o papel IPCA, papel prefixado. Olha o rally. Na verdade, o meu medo, sinceramente, Ellen, é o mercado realizar, porque esse movimento não é normal. Tá? Olha a velocidade da queda. Agora, sério, senhores, vamos olhar junto aqui com a gente. 13h41 no dia 21 de julho. E eu me lembro desse dia, era uma sexta-feira, a gente falou o pior do mercado de renda fixa ficou para trás. O mercado de renda fixa tem muito prêmio. Caía 10 pontos, a gente falava, eu continuo achando que tem muito prêmio. Caiu mais 20 hoje. Tá? Eu estou começando a ficar preocupado, Ellen, com a velocidade desse ajuste. Lembrando, o mercado de renda fixa é o pai de todos os mercados. Esse mercado, quando fica bom, ele chama risco para todos. Quanto que as empresas que são sensíveis a juros apanharam com isso aqui? Não sei se tem algum índice que eu possa colocar aqui para tentar comparar como performou as small caps, sei lá, alguma coisa, desde essa queda de juros. Então, Ellen, as eleições, tá? O que a gente pode falar de uma forma diferente, tá? As eleições podem fazer o Brasil mudar de completamente de patamar para o pior ou para o melhor. Mas o mercado já deu uma bela de uma ajustada, tá? Isso aqui é fato. A gente vê, como acabei de mostrar para vocês, a queda desses juros, a velocidade da queda desses juros, tá, Ellen? Eu acho que boa parte do movimento antes das eleições já sofreu um belo de ajuste. Tá? Eu não faria esse link, não. As eleições, você acredita que a gente vai ter um ajuste fiscal já em 2023? Quem acredita, o Brasil está de graça. Essa é a frase. Quem acredita que é impossível ter um ajuste fiscal em 2023, porque tem coisa represada? Como é que vai ser o reajuste do funcionalismo público? É uma dúvida que eu tenho. Como é que vai ser? O que vocês acham? Como é que vai ser o reajuste do funcionalismo público, que estão há 3 anos sem reajuste? Tá? Não é fácil fazer ajuste fiscal em 2023, mas vai ter que fazer. Mas eu divido com vocês como é que vai ser a questão do funcionalismo público. Queria te devolver, Denise, que o Jack aqui está tudo animado agora.
Pois é, agora eu lembrei que a Ludmilla mandou uma mensagem e falou assim: ah, hoje vai ter momento fofura com o Jack e a Mora. A Mora não, porque eu dou aqui no trabalho e a Mora tem casa, mas o Jack, como vocês viram, já fez sua participação especial maravilhosa aqui nesse fechamento. Ficamos todos muito saudosos do Jack. O pessoal está falando aqui que eu estou muito séria. É porque deu esse piripaque aqui com o meu computador, eu fico meio tensa, sabe? Mas agora já está tudo certo, gente, agora já está tudo certo. O Villegas, eu sei que você não gosta assim, de perguntas muito amplas, mas tem uma pessoa aqui perguntando de Vale e tem outra pessoa perguntando de Agro 3. Você tem alguma história para contar dessas duas empresas ou não?
Denise, dado o contexto macroeconômico, eu estou optando, né, e isso já não é nenhuma novidade que a gente vem acompanhando aqui, que eu acredito que a gente consiga encontrar melhores assimetrias, empresas mais ligadas à economia doméstica, tá, que sofreram muito nos últimos meses por conta aí desses juros nas alturas. E, em contrapartida, a gente está reduzindo as nossas exposições em commodities. Então, ele perguntou de duas empresas ligadas a commodities, né, no caso, Vale e a Brasil Agro, a Agro 3. A Brasil Agro, obviamente, ela funciona como se fosse um fundo imobiliário, né, ligado, né, ao setor agrícola, e Vale está diretamente relacionado à China. Então, são duas empresas excepcionais, duas empresas excelentes, mas, no meu entendimento, se essa tese de recessão global for para frente, eu vejo que essas empresas podem ter um desempenho abaixo da média. Tá? E eu hoje acredito um pouquinho mais, acredito que existem melhores assimetrias nessas empresas ligadas à economia doméstica aqui no Brasil, construção civil, small caps, varejo... enfim, essas empresas, eu acredito, eu seria hoje, né, a minha concentração aí das minhas alocações e apostas, com uma visão de mais curto, médio prazo.
Tá, então, só para deixar registrado, eram pessoas diferentes, mas beleza, você já respondeu para as duas pessoas, maravilha. Tem gente perguntando se a gente está em casa porque Motinha está doente. Motinha está meio gripado, né? Na verdade, está mesmo, mas a gente está, os meninos estão em casa porque a gente está fazendo uma reforma no estúdio. Amanhã de noite ou na quarta-feira a gente volta ao estúdio, turbinado, vai estar muito bonito, e por isso que a gente está assim, mas aqui a programação não para. Motinha não, Villegas, o Paulo Pia, que é nosso amigo, está todo dia aqui, ele diz o seguinte: o que aconteceu com os frigoríficos hoje? Já estavam descontados e caíram ainda mais? Mesmo que o lucro da Marfrig caia pela metade, ela prossegue com PL abaixo de 4.
Denise, eu já mandei a mensagem aí para o Paulo Pia, não sei por que ele insiste em olhar PL para as empresas ligadas a commodities. Paulo, por favor, deixa de olhar o PL, tá? Você não deve olhar a relação preço-lucro. Uma empresa ligada a uma commodity, no caso aí os frigoríficos, ela sempre, como ela acompanha o ciclo da commodity, ela obviamente ela vai acompanhar, ela vai ter uma relação preço-lucro menor, o que vai dar aquela impressão de que ela está barata, mas na verdade isso pode ser o auge do ciclo. Então, mais uma vez, tá? Espero que você tenha entendido. Eu já tinha comentado com você em outro morning call, em outro fechamento. Então, não usa PL para empresa exportadora, não usa PL para empresa ligada a uma commodity, tá? E conforme eu já trouxe aqui com vocês, até te mandei o link, prévia de resultados, tá? A gente está esperando aí um enfraquecimento dos resultados, principalmente porque essas empresas têm uma exposição maior nos Estados Unidos.
Motinha, diga.
Desculpa, só soltar um gancho. Eu até plotei, o resultado da Tyson veio muito ruim lá nos Estados Unidos. Está mostrando que o americano está mudando também seu padrão de consumo, está abandonando algumas carnes e voltando para o hambúrguer, tá? A ação da Tyson caiu 10%. Tá? Eu acho que esse aperto das condições financeiras no mundo inteiro, ou seja, o mundo, infelizmente, senhores, o mundo todo está mais pobre, infelizmente. Então, eu acho que isso pode também ter ajudado um pouco os frigoríficos ter caído aqui no Brasil também.
Joia. Motinha, não estou conseguindo achar aqui uma pergunta para você. Tem muitos comentários, declarações de amor aqui, mas de alguma pergunta que você viu que você queira comentar aqui no ar com a gente?
Bom, pedindo para falar um pouco de China, tá? A China saiu um pouco das manchetes, Hong Kong aliviou um pouco a questão das restrições, mas teve uma cidade turista que na China que aumentou, a questão dos planos do governo chinês de lançar novos incentivos, como é que vai ser o resgate das construtoras, não teve nenhuma notícia. A questão me deixa um pouco até assim, a palavra não é tenso, Mas como é que vai acabar essa história Taiwan-China? Será que só vai se restringir a alguns impactos econômicos em Taiwan? Como é que vai acabar? Quando eu estou falando isso, eu não estou falando que acredito no pior dos casos, que seria um confronto, tá? Mas como é que vai acabar? Os preços ativos estão tudo em máxima. É sem pilar 450, como se nada tivesse acontecido, tá? Então, hoje, China parou de ter notícia, o minério voltou para 111 dólares, 112. Eu não consigo ver nada de bom para o mercado de incorporação na China, mas está lá. A frase é: saiu um pouco do noticiário, mas já já China volta com o noticiário, e tomara que o noticiário não tenha a ver com isso aqui. Todo mundo viu os exercícios do exército chinês hoje, muito mais próximo de Taiwan. Eles vão fazer uma pressão enorme. A Apple já falou que talvez atrase a produção do iPhone 14 por causa de chips. Não sei, sobre China não tem muito o que falar, mas ficou um pouco menos nas manchetes. O que que eu faço todo santo dia antes de começar o Morning Call? Eu vou aqui e boto, por exemplo. Caraca, 2,75 já está mais baixo do que o antes do. Eu vou aqui e faço isso. Talvez tenha alguma matéria, alguma coisa importante. Não tem nada de relevante de China assim que chame muita atenção, tá? Ah, ótimo, obrigado. A China teve um superávit comercial enorme, tá? Enorme, tá? Foi realmente um superávit comercial muito bom, que fez bem para a moeda chinesa. Mas do crescimento chinês, da questão das incorporadoras, que vai bater no minério, que vai bater na Vale, eu não consigo capturar nada. E todo santo dia eu me esforço para achar isso. Eu também venho aqui, ó, NI Iron, que é NI Ferro. Vamos ver se tem alguma notícia relevante. Ó, não, não tem nada, não tá. Ele argumenta que o minério subiu por causa do superávit comercial recorde na China. Para mim, desculpa, é manchete, não, eu não consigo fazer essa ligação toda, não. Mas eu queria te devolver, Denise.
Vilegas, o Lipe diz o seguinte: com a queda na parte longa, é hora de ficar comprado em construtoras?
Bom, é o seguinte, tá? Sim, se você olhar pela teoria, sim, tá? As empresas de construção civil são as empresas que são mais impactadas por uma movimentação na parte longa da curva de juros, tá? Então, matematicamente, estatisticamente falando, sim. Se você acredita, né, que o pior da precificação da Selic aqui no Brasil será para os próximos 6 meses, 1 ano, ficou para trás. Sim, é o momento de você comprar construtoras. Porém, fique muito atento a alguns detalhes, tá, pessoal, que eu acho que merecem a nossa atenção. O que, na minha opinião, ainda pode influenciar negativamente a precificação sobre as expectativas de juros aqui no Brasil. Na minha opinião, eram três fatores principais. Inflação no Brasil, que, na minha opinião, já começa a dar sinais bastante positivos, tá? Então, para mim, esse fator foi deixado para trás, mas ainda existem outros dois. Segundo fator, pessoal, resultado das eleições aqui no Brasil. Na minha opinião, está tudo em aberto, e a depender do resultado, a gente pode ter um desempenho mais negativo aí dos juros aqui no Brasil, tá? Não vou, enfim, colocar nos detalhes aqui as minhas opiniões, mas para um bom entendedor, meia palavra basta. E o terceiro ponto, pessoal, está relacionado à questão dos juros nos Estados Unidos, tá? Então, se porventura o mercado entender que vai existir uma necessidade de um juros muito mais alto nos Estados Unidos e que isso ainda não está precificado, né, isso também pode contribuir negativamente, o que pode fazer com que essas construtoras, né, bem como small caps e empresas do varejo, tenham um desempenho negativo, tá bom? Então é isso. Sim, é o momento. Tipo, não digo que é o momento, a gente sempre fala daquela estratégia, né, Denise? Vai entrando aos poucos. Então, três, não, um dos três fatores que impactavam essas empresas, na minha opinião, já começa a dar sinais positivos. Faltam outros dois. A gente precisa entender o resultado das eleições, entender a dinâmica de juros dos Estados Unidos. E aproveitando também, Denise, para responder um pouquinho da pergunta, acho que foi feita pela Ellen, né? Eu espero o resultado das eleições para se posicionar ou não. E não existe certo ou errado. A questão é o seguinte, pessoal: quanto mais informação o mercado tem, menos potencial de valorização você tem em um determinado ativo. Então, o mercado ele sempre vai permear a incerteza. Quanto mais você se arriscar para tentar antecipar os fatos, maior vai ser o seu potencial de ganho. Você pode esperar uma definição das eleições, dos juros dos Estados Unidos, para que você tome a sua decisão? Sim, só que saiba que o seu potencial de ganho ali para frente vai ser menor do que um investidor que resolveu se arriscar diante dos fatos que ele tinha hoje, antes desses eventos acontecerem. Então, sempre lembre-se disso, pessoal. O mercado premia a incerteza e por isso é super importante você ter uma estratégia de risco, de quando você vai fazer uma entrada, quando você faz uma saída, que isso é super importante para te manter vivo aí nesse mercado de ações que é super desafiador, sempre independente do cenário.
Joia, seu tchauzinho, Villegas.
Denise, queria agradecer aqui a participação de todos, só um recadinho final, até pegando o gancho aí do que o Paulo Pia, né, que ele questionou do PL, aí ele falou que ele gosta de utilizar três métricas, né, o PL, o EV, EBITDA, o Dividend Yield, para fazer o Dividend Yield para fazer a avaliação de empresas. E o pessoal, um recado que eu passo para o Paulo e para também todos os investidores. Não existe uma regrinha básica que você vai pegar aquelas regrinhas e vai utilizar para todos os tipos de empresa. Tá? Não existe isso no mercado de ações, pessoal. Você precisa, para cada setor, para cada momento da empresa, independente do setor, existem regras diferentes. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que quando você faz uma avaliação do setor de frigoríficos, é diferente a maneira como você avalia o setor de varejo ou o setor de construção civil. São métricas diferentes. Tá? E dentro do mesmo setor, você pode também ter empresas em momentos ou estratégias diferentes. Por exemplo, setor elétrico. Quando você faz uma avaliação, por exemplo, da Transmissão Paulista, uma empresa que, enfim, você já tem toda uma projeção aí de resultados da empresa, poucas coisas mudam. Então, essa é uma métrica que você vai fazer totalmente diferente quando você vai avaliar a Eneva ou a Equatorial, que são empresas de crescimento, são empresas alavancadas e que estão expandindo a sua operação. Então, vejam que mesmo duas empresas do mesmo setor têm métricas diferentes de avaliação. Então, saiba a empresa que você está comprando para fazer a avaliação, qual é o setor e qual é o momento de vida dela. São duas questões importantíssimas. Me estendi um pouquinho demais, Denise, mas desejar a todos uma ótima segunda-feira e uma ótima semana.
Maravilha, obrigada, Villegas. Roberto Motinha, considerações finais, Papo Blogueirinho.
Bom, considerações finais, que a semana começou de forma muito positiva para o Brasil mesmo, impressionante, a gente estava para trás, mas a gente tem uma semana longa, tá? Amanhã tem esse IPCA, que é esperado uma queda de 0,64, uma deflação. Tem amanhã ata do cupom, e é muito importante, porque esse rali que o mercado de juros está dando em menos de um mês, eu mostrei o gráfico várias vezes, no mínimo é impressionante a velocidade da queda desses juros futuros, e lembrando, o estrangeiro voltou, tá? E quarta-feira vai ter o CPI nos Estados Unidos, então essa semana ainda tem muita coisa, pelo menos a semana começou muito boa, principalmente para o Brasil, tá? Então acho que isso é importante, vamos tomar que as coisas continuem assim. Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimentos, eu e meu amigo Heitor Bortolucci, e o Jack aqui, que queria agradecer pela sua participação especial na live, que ele estava com saudade de ver vocês.
O Jack, eu tô impressionada, Motinha, como ele tá maduro, ele tá assim, tranquilo, ele ficou um tempão sentado no seu colo, quietinho. Que coisa!
Eu devia ter puxado o Jack, Denise. Seria melhor para mim se eu fosse mais Jack.
Gente, galera de casa, então amanhã o Morning Call dos meninos ainda vai ser assim remoto, nosso fechamento também, mas fique ligado, o resumo da manhã também, mas fique ligado porque a informação vai estar aqui, tá? A cara é diferente, mas a informação de qualidade você sabe que você pode contar aqui. Então, gente, já deixa de uma vez o seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho e fique ligado. Daqui a pouquinho tem assessoria live. Genial. Obrigada, Villegas, Motinha, você de casa, super obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.